Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao IBADPPcast nova temporada. Estamos aqui no Estúdio Cast, estúdio parceiro do IBADPP. Eu, Marina Cerqueira, professor Lucas Carapiá e presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal.
Olá, pessoal, tudo bem? Vamos juntos.
E também a querida professora, diretora também do IBADPP, Fernanda Ravazzano.
Oi, gente, como é que vão?
Pois bem, gente, primeiro de tudo, dizer que quem ainda não é associado ou associada do IBADPP e também ainda não segue o Instituto nas redes sociais, corram lá, se inscrevam, sigam o IBADPP nas principais plataformas de streaming. Bom, hoje o Instituto IBADPPcast tem a honra e enorme alegria de conversar com o professor, advogado criminalista, Aury Lopes Júnior, sobre um tema que é muito caro ao processo penal acusatório, que é o juiz das garantias. Figura, inclusive, que foi introduzida no Código de Processo Penal muito recentemente, a partir da Lei 13.964 de 2019, conhecido como pacote anticrime, em que introduziu essa figura para cuidar da investigação preliminar. Esse juiz, ele fica apenas. Tem competência apenas para atuar nessa fase anterior a propriamente o processo penal. Bom, antes da gente trabalhar sobre o juiz das garantias e conversar um pouquinho sobre a importância desse instituto para o processo penal acusatório, queria dar as boas-vindas ao professor Aury Lopes Júnior, agradecer muitíssimo por estar aqui hoje com a gente, professor, e queria, assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo, né, que você contasse um pouquinho para a gente o que foi que, durante a faculdade, o curso de direito, se teve alguma inspiração para atuação na área criminal, por que a escolha pela advocacia criminal? Vamos começar o nosso bate-papo um pouquinho por aí, professor, vamos lá.
Um prazer imenso estar aqui com vocês, minhas amigas Marina, Fernanda, grande parceiro Lucas, enfim, eu tenho um carinho muito especial pelo BADPP, sempre que posso participar. O Instituto é muito importante, é um espaço hoje, para mim, o mais importante que nós temos para discutir direito penal, processo penal, as ciências criminais, numa perspectiva interdisciplinar, mais democrática e constitucional. Bom, antes de falar de as garantias, cara. Por que que eu fui para o direito e como é que foi a vida? Isso aí é um ponto que já faz muito tempo, mas eu digo, duas palavras são chaves: necessidade, fome e acasos da vida. Quer dizer, como todo mundo imagina, eu entrei na faculdade com 17 anos, menino, eu estava perdido, meu negócio era surfar, eu passava correndo campeonato. Pouca gente sabe disso, mas eu comecei minha vida realmente surfando forte, e depois tive loja de surf, tive boate, imagina, né,
Olha
cara?
só, cara.
O negócio. Quando eu falo em selvageria, as pessoas não sabem que tem uma historicidade neste condição. E eu, cara, entrei na faculdade de direito, eu não ia fazer direito, eu ia fazer administração de empresas, e aí na última hora foi muito por acaso o vestibular na federal. Eu digo, não, vou fazer direito então, quem sabe tem outras opções da vida aí. Não sabia nem o que eu estava fazendo naquele momento, sabe? E eu me lembro como se fosse hoje que eu nunca ia na aula de sábado, que era aula de redação. Naquela época, federal era um vestibular, e até hoje é, né? Mas era muito pior, vestibular concorrido. E eu nunca ia naquela porra, aquela aula de redação sábado, jamais na vida. Aí eu cheguei naquela reunião, assim, ó, o vestibular começava domingo, sábado eu aparecia no cursinho, né, velho? E eu me lembro até hoje que o cara, o professor, chegou à sala cheia, como a gente hoje, né, dando aula, que quando é dia de prova. Aquilo que era um latifúndio improdutivo vira uma superpopulação, né, cara?
Pois é.
É exatamente isso.
A primeira prova, tu tem que te apresentar. Olha, eu sou o Auri, porque tem gente aqui que eu não brinco ainda, tá? Mas tudo bem,
Isso
eu
mesmo.
brinco, mas eu era assim, né? E eu me lembro que o cara falou: olha, tem gente que tá chegando aqui, olhou para mim, eu tava bem na frente. Olha, esse pessoal que nunca veio, pode ir embora, velho. Vocês não vão passar em nada. Esquece, você não tem nenhuma chance. Eu digo, puta que pariu, que baita estímulo, né, cara? Que legal. Mas vamos lá. Cara, eu passei. Aí eu passei no vestibular, entrei na faculdade, fui levando a coisa, um pouco perdido. Depois, claro, foram surgindo os alinhamentos. Eu vou confessar aqui, eu não costumo confessar crime, mas eu vou confessar que eu tinha uma paixão muito grande no início da vida pelo direito civil e processo civil. Era realmente
Como
aquilo para
assim,
mim.
Auri? Como
E aí,
assim?
depois eu vi a luz e me ressocializei,
Ah,
entendeu?
tá.
Mas foi muito pelo acaso. E, claro, surgiu um estágio em área penal totalmente por acaso, voluntário naquela época. Eu tenho 30 e, caralho, nem me lembro mais, 32 anos de formado, imagina. É um pouco complicado. E aí fiz um estágio no crime e depois me formei. E como todo mundo, eu já me formei casando com a minha mulher grávida, sabe? Minha filha fazia 32 anos, imagina. Fez 32, né? E, porra, precisava ganhar dinheiro. Fiz cursinho preparatório, digo, preciso fazer concurso, só que eu não tinha idade, sabe? Era um negócio louco, tinha 22 anos, então, porra, 21, 22 anos. Tinha que passar e não conseguia fazer concurso para nada, não tinha idade, não tinha experiência. Aí abriu o concurso para professor, cara. E eu voltei para na época não precisava mestrado, foram dos últimos concursos para professor auxiliar, e eu fiz concurso, perdi a prova de processo civil, que eu tinha me inscrito nas duas, eu não tinha critério, eu tinha necessidade. Eu tinha necessidade. E aí eu fiz a prova de direito penal e processo penal. E, porra, 20 candidatos, uma vaga. Eu digo, caralho, né, velho? Aí passei. Um pouco sorte,
Poxa, que
acaso,
massa.
vida, né? E aí, pô, virei professor de processo penal com 22 anos. E aí comecei a estudar muito. Claro, aí precisava correr atrás. E aí fui me encontrando no crime, e aí eu tinha dedicação exclusiva na federal, eu montei um projeto, na época não existia esse serviço de assistência judiciária na universidade. Eu montei um projeto e comecei a fazer júri, fazer audiência com meus alunos voluntários, e aí, cara, comecei a trabalhar muito para conjugar teoria e prática, já que eu não podia ter um escritório privado, porque não deixava, então eu digo, eu vou ser dativo. E eu trabalhava demais como dativo, fiz muitos júris na vida dativo. E aí foi. Aí ficou a vida.
Muito legal.
Achei o caminho e me apaixonei.
Que
Inclusive,
legal.
eu comecei a vida dando aula de direito penal, né? Eu comecei com direito penal, teoria do crime, mergulhei muito. Aí depois, em um certo momento,
Ah, eu
realmente, aí
também.
eu vi a luz, eu vi o portal, sabe? E caminhei para o processo.
Pois é, e o processo penal brasileiro agradece
Agradece, todos nós
muitíssimo, todos
agradecemos.
nós agradecemos muito. Bom, então agora vamos entrar no tema central do nosso bate-papo, né? Bom, queria introduzir o seguinte: a gente sabe, né, que o juiz da garantias foi introduzido pela lei, pelo conhecido pacote anticrime, lá os artigos 3, 3º A, F, do CPP, mas o ministro Luiz Fux suspendeu, né, a eficácia, desses artigos. E recentemente, Auri, lá em 14 de junho, o STF iniciou o julgamento das ações, né, diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305. E Auri, na condição de representante da AJD e da Abracrim, proferiu uma potente sustentação oral sobre isso. E isso viralizou, todo mundo compartilhou nas redes, porque realmente foi muito, muito bacana. E assim, Auri, um dos pontos, né, que a gente viu contrários ao juiz das garantias, né, essa figura que deve atuar apenas na investigação preliminar, seria justamente essa criação de despesas sem fonte de custeio prevista, né? Vamos começar por aí, assim. Como é que você enxerga o juiz das garantias e esse argumento contrário? Isso realmente se sustenta, não se sustenta e por quê?
Olha, primeiro que é um desafio é você ter que falar sobre isso, por exemplo, uma sustentação oral em 5 minutos. A gente tem que se reinventar. E hoje em dia, nós, como advogados e advogadas, precisamos aprender a ser diretos, objetivos e virar um processo todo em 5 minutos. Porque hoje um agravo regimental é a regra e você tem os 5 minutos. Então a gente reaprendeu. E ali eu tive que bombardear em 5 minutos praticamente que 20 anos de estudo do juiz das garantias. Mas enfim.
Não, mas
Claro
foi
que pode.
excelente. Deu recado muito bem.
Obrigado. Agora a gente pode partir da premissa que é o seguinte: primeiro, nós precisamos ter juiz das garantias? Precisamos. Uma questão de originalidade cognitiva, é óbvio que não pode ser o mesmo juiz, como no Brasil sempre foi, a fazer da investigação até a sentença. Essa questão do imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. Então, são questões que eu venho falando desde a minha tese de doutorado, lá em 1999. Eu defendi em 99 e já na tese tinha um capítulo sobre el juez garante. Quer dizer, o sistema duplo juiz, você vai ter em diferentes momentos da história, com diferentes contornos nos países europeus, nos sul-americanos, mas todos eles vão trabalhar com o sistema duplo juiz. Quer dizer,
Perfeito.
quando a Alemanha faz a grande reforma em 1974, primeiro tira do juiz a investigação, bota na mão do Ministério Público, só que aí o Tribunal Europeu de Direitos Humanos é que no início dos anos 80 vai realmente dizer, olha, não podemos ter o mesmo juiz atuando na fase pré-processual e no processo. E aí os países europeus vão fazendo grandes reformas. A Itália, 88, Portugal, 89, a Espanha, que ainda tem um modelo ultrapassado de juiz de instrução, que não é a mesma coisa que o juiz das garantias, né? Mas, pelo menos, o juiz que atuou na investigação não pode ser mesmo processo. Então, a primeira questão é: precisamos ter? Precisamos ter. Tudo que já se aprendeu em termos de prejuízo, de contaminação, de viés confirmatório da psicologia cognitivo-comportamental, demonstram que tem que separar. Bom, vira a folha, vamos adiante. Precisar, precisamos. Aí vem, é possível o juiz das garantias no Brasil? Primeiro, nós não estamos criando uma nova classe de juízes. Essa é uma confusão que o Fux está fazendo propositadamente. Nós não estamos criando uma nova carreira, não vai haver um concurso para juiz das garantias e outro para juiz do processo. Não se tratam de duas instâncias diferentes. O Fux
Perfeito.
manipulou esses conceitos e gerou muita confusão sobre isso. No Brasil, o que se pretende é apenas um critério de definição de competência. Separação de fase é competência. Porra, no Brasil, velho, nós já criamos as varas especializadas de combate à lavagem, ao crime organizado, por provimento do TRF.
É
Quer dizer,
verdade,
em todos os estados brasileiros, sei lá, vou pegar o exemplo, é o
inclusive
Paraná.
aqui na
Se você
Bahia.
cometeu um crime, aqui também na Bahia, enfim, mas
É.
se você cometeu um crime lá em Vitória da Conquista de lavagem de dinheiro, você vai ser julgado em Salvador, velho, numa vara especializada, sabe? Desloca. Então, porra,
É, com
você
juízes
comete um crime.
escolhidos ali, né, a
Não,
dedo às
exatamente.
vezes.
Por isso aí, sem sequer ter lei federal. Isso sim foi violação do juiz natural.
Perfeito,
Não que
perfeito.
nós estamos propondo. Então o Fux vem e diz: não, isso é inconstitucional. Mas então, parei só um pouquinho. Nós vamos criar isso como? Se não por uma lei federal, uma lei ordinária, vai ser o quê? Uma lei estadual? Ah, não, vai ser um provimento, uma portaria. Isso é o ápice da crise da teoria das fontes, quer dizer, a lei não vale para nada, então a Constituição não constitui nada, vamos trabalhar com portaria e provimento. Então, em suma, é uma falácia o raciocínio todo do Fux. Então, é viável constitucionalmente, não tem nada de inconstitucional no juiz de garantia. Se tem algo de inconstitucional, é o processo penal brasileiro. O CPP é inconstitucional, o sistema atual é inconstitucional, a prevenção sendo a competência é inconstitucional, o sistema inquisitório vigente é inconstitucional. A quebra da imparcialidade, o nosso juiz, e agora uma outra confusão que o Fux fez, o ministro Alexandre também surfou nessa onda de que nós estamos desrespeitando e desacreditando os juízes, então todos os juízes são parciais. Bom, primeira coisa, nós estamos trabalhando com a seguinte premissa: o processo penal brasileiro, com essa estrutura, não cria condições de possibilidade de termos um juiz imparcial. Ponto um. Ponto dois, o que é imparcialidade? Ela é objetiva, ela é subjetiva e ela é uma estética de imparcialidade, uma aparência. Nós não temos isso. Então, nós temos que fortalecer as condições para se ter um juiz imparcial. Bom, é óbvio que o nosso juiz entra contaminado porque o sistema o contamina. Aqui não está em discussão a bondade dos bons. Eu não estou dizendo que os juízes fazem isso por maldade. Isso é inconsciente, não é controlável. Sabe? Então, isso tem uma série de manipulações que estão fazendo errado. E por último, só para encerrar, é viável economicamente? Mas nós não estamos criando previsão orçamentária. Primeiro, eu não estou criando uma carreira. Segundo,
Exato.
é óbvio que quando você faz uma reforma, você tem um custo. Nunca discutiram a previsão orçamentária para endurecer o sistema de progressão de penas, para aumentar o penas de 30 para 40 anos, mudar
Exato.
todo o sistema de progressão, endurecer, fazendo que as pessoas fiquem muito mais tempo presas. Para isso não se discute orçamento, né? É o que eu falei. Quer dizer, para criar pena, aumentar pena, endurecer regime, não se discute valores. Agora, para criar garantias, aí se discute valores. Então, realmente, quem alega não ter verbas para contribuir para a qualidade da jurisdição desconhece o custo da injustiça que está se fazendo no Brasil. É um absurdo total. Sabe? Então, em suma, sim, precisamos, é possível e é viável.
Perfeito, perfeito, perfeito.
É, sabe que eu tenho visto também uma certa dificuldade até de cultural do ponto de vista da atuação do judiciário no Brasil sobre a compreensão de que por que se chama juiz das garantias, né? Foi um pouco do que você tocou aí. E talvez isso possa passar um pouco pela situação relacionada à falta de compreensão da gente sobre a importância de uma fase intermediária, né? Que a gente não tem como uma fase de audiência, mas que ela evidentemente existe no Código de Processo Penal. Inclusive, eu estava até conversando hoje no Fórum Permanente ontem, aqui da Universidade Corporativa, e a gente colocava essa questão. E eu disse: olha, ainda tem professor no Brasil que acha que quem vai fazer o recebimento da acusação é o juiz do julgamento, e não o juiz das garantias, ou a juiz das garantias. Quer dizer, com a exclusão física da investigação preliminar, não tem como o juiz do julgamento fazer a análise se vai receber ou não a acusação. E por que aí também queria fazer essa provocação para você? Acha que compreender melhor esse momento de atuação do juiz das garantias e mais ou menos comparando com o modelo americano que fala de uma fase de pré-trial, né, de pré-julgamento, será que a gente não conseguiria com isso culturalmente demonstrar ou mostrar para o judiciário de maneira geral que a atuação desse juízo no sentido de, primeiro, obviamente, mais obviamente, limitar as medidas cautelares, por óbvio, né, mas ainda assim também entender se existe ou não um caso penal, no sentido de que aquele caso ser levado a julgamento, aí sim é exatamente uma outra fase. Então, a gente tem a noção do momento de rompimento, né, entre as etapas,
Perfeito.
e aí não vou nem falar de pré-processuais ou processuais, porque isso se confunde um pouco, mas entre a etapa de julgamento e a etapa que não é de julgamento, né? Então, acho que talvez essa compreensão culturalmente ajude um pouco a desmistificar o que é essa expressão, né? Ah, então o outro juiz não é das garantias? Claro, garantia todo mundo tem obrigação, né? Enfim.
Lucas, o problema é. A gente começou discutindo a questão terminológica. Eu, particularmente, achei o nome adotado no Brasil infeliz pelo estigma que tem o próprio garantido. Ou seja, as pessoas não sabem o que é, mas não
Exato.
gostam. Esse
Exatamente.
conflito com impunidade, etc. Eu, particularmente, acho que a gente teria diminuído um pouquinho a resistência se colocasse o juiz da investigação, não de, mas da investigação preliminar. Como se fosse, como é na
Concordo.
Itália, em judice per l'indagine, sabe? O juiz da indagine, o juiz da investigação. Bom, aí vem esses rótulos que claro, o movimento da resistência inquisitória vai usar, dizendo, ah, todos os juízes são das garantias, ó, não é bem assim também, né? Ah, tudo bem. O nome foi infeliz, gerou mais resistência. Agora, você começou tratando um tema que é muito importante. Nós temos muitos problemas no processo penal brasileiro, muitos. É muito atrasado. Então, primeira coisa, o juiz das garantias não é a solução para todos os males. Não. Mas é um mecanismo importante para a redução de danos, sem dúvida. Nós precisamos compreender uma fase de investigação, uma fase intermediária, contraditória, oral e uma fase de instrução, ou seja, el juicio oral. Como vão dizer os espanhóis, que também nos conduz a uma outra questão que eu só fui baixar o ar, está muito em cima. É uma outra questão que a gente no Brasil não entende, que é a importância da cultura de audiência e da oralidade. Prova é o que se produz em audiência, em contraditório, oralmente. Tem um processo mais
Perfeito.
oral. Então vamos lá. Investigação, fase intermediária para definir se você vai receber ou não receber a denúncia. Isso tem que estar a cargo do juiz da investigação, correto. E depois, uma vez recebida, então, vamos para o juiz oral. E aí é o juiz da instrução. Bom, precisamos mudar isso no Brasil. Segundo problema, eu particularmente acho que a gente tem um problema no Brasil na figura do juiz das garantias, porque menciona expressamente o 399. Isso é um grande dilema. Quer dizer, o juiz das garantias do Brasil está indo muito além do que todos os outros sistemas. Todos os demais sistemas, o juiz da investigação, das garantias, recebe a denúncia e aí, a partir daí, passa para o juiz de instrução. Nós, no Brasil, temos essa figura da absolvição sumária. E aí, o artigo 3º menciona que o juiz das garantias vai até o 399. Então, veja, ele recebe a denúncia ou queixa, ele vai citar o acusado, inclusive por edital, se for o caso. Aí, ele vai receber a resposta à acusação, eu já acho que é
Válida.
esse excesso. Aí, ele
Também
vai
acho.
decidir se absolve sumariamente, sim ou não, e só em não absolvendo, então, ele vai passar para o juiz da instrução. Isso abriu espaço para muita crítica, até com fundamento. Então, a gente tem que mexer. Talvez fosse o caso, eu particularmente penso, de reestruturar o nosso processo em três grandes fases tirar a figura da absolvição sumária, e aí você tem isso já dentro dessa fase intermediária, então investigação. Fase intermediária significa o quê? Audiência. Uhum. Uma audiência onde o MP vai dizer por que, que está acusando e quais são os elementos que ele tem de prova. A defesa vai ter que dizer ali 10, 15 minutos, é oral. Por que, que a denúncia tem que ser rejeitada? Ou por que, que não é caso de recebimento, etc. E o juiz decide, recebo ou não recebo. Oral, audiência, ponto. Aí, a partir desse momento, recebo. Encerrou. Manda para o juiz da instrução. E o juiz da instrução que vá marcar as etapas de resposta à acusação, sabe, etc, etc, etc. Então, isso a gente tem que pensar. Outra coisa importante aqui é o seguinte. Cara, nós temos que entender que o Brasil, o modelo já explodiu. Nós temos um entulhamento judicial absurdo. Agora eu vou sair um pouquinho do tema, mas vinculando ao que o Lucas falou. Temos que fortalecer o filtro. Nós temos que fechar a entrada de processos, porque a gente depois não consegue fechar mais. Explico. Todo mundo está acompanhando, todo esse debate. O ministro Sebastião já, com razão, falou várias vezes, não tem como ter uma sessão no STJ com 50 sustentações orais. Então, eles estão limitando a fala da advocacia. Corta o tempo, limita. Cada vez mais é decisão monocrática, monocrática, monocrática. Supremo é só plenário virtual, praticamente. Entendeu? Bom, por quê? Porque entulhou, explodiu. Para aí só um pouquinho. O caminho, para mim, não é calar a defesa, não é plenário virtual como regra geral e banalizado, não. Nós temos que fazer uma anamnese mais séria e mais profunda. Começa pelo seguinte, nós banalizamos o direito penal, existe uma grande crise em torno do bem jurídico, tudo é direito penal, tudo é polícia, tudo é investigação. Grande erro. Tem que revogar toda a lei de contravenções penais, tinha que dar uma enxugada
séria. De total acordo. Total acordo.
No Código Penal, voltar, isso eu sei que é uma ilusão, eu não vou ver isto. Mas, se as minhas filhas, meus filhos, de vocês puderem ver, ganhamos o dia. Que é o quê? Vamos voltar à discussão do princípio da última rácio. Velho, o direito penal tem que ser a última rácio mesmo. Bom, aí você começa a enxugar. Segundo, estamos vendo uma penca de denúncias sem viabilidade acusatória, sem justa causa. E sem justa causa numa dupla dimensão. Não só denúncias por condutas absolutamente irrelevantes e insignificantes, e tá cheio, mas também denúncias por fatos graves, por fatos sérios, mas sem um substrato probatório mínimo para justificar o recebimento. Banalizamos demais a acusação. Estamos hoje tendo uma irresponsabilidade acusatória imensa. É um denuncismo imenso. Mais um problema. Os juízes recebem de forma burocrática. Os recebimentos
Exatamente.
Recebem burocráticos.
Exatamente.
Então, meu, é óbvio que você explodiu o processo penal. Você explodiu. Hoje é um entulhamento. Ah, temos habeas corpus demais nos tribunais superiores. Óbvio, mas isso é sintoma da doença aqui embaixo na planície. Então, a discussão tem que ser muito mais séria, muito mais ampla.
É, o Auri, tem, né, alguns defensores, né, que entendem que uma forma até de derrubar um pouquinho esse argumento do ministro Fux, já que está se tratando aqui de orçamento, que era o caso de adaptar as audiências de custódia para também analisarem essa questão, né, como, entre aspas, juiz de garantia, já nesse primeiro filtro. O que, é que você pensa sobre isso? Né? Seria algo emergencialmente viável ou pode abrir uma porta que não vai ter volta?
É, eu tenho medo desse puxadinho que se transforma em definitivo, sabe? É a gambiarra que vira o definitivo. Audiência de custódia é um instituto muito importante. Cara, eu tenho um orgulho imenso na vida de ter ajudado bastante a implantação. Fiz a palestra de abertura da primeira audiência de custódia feita no Brasil, lá no Foro da Barra Funda, junto com o ministro Lewandowski e o Lanfred, o juiz auxiliar Lewandowski, que é um cara que brigou muito por isso. Só que assim, ó, audiência de custódia também no Brasil não está funcionando, porque ela é uma audiência para discutir a custódia, a prisão. Os juízes não entenderam que, por exemplo, não é só perguntar o senhor foi torturado, sim ou não. Não é isso. Também é um instrumento importante de controle da própria legalidade do flagrante. Isso significa que se o preso quiser dizer, olha, eu quero falar, beleza, tu quer falar, eu tenho que ouvir. Eu não estava lá, não fui eu, foi enxerto, não era crime. Ah, não, isso aí o senhor não pode falar, porque isso é mérito. Meu amigo, essa separação é totalmente ilusória. O flagrante exige que eu esteja praticando o crime, ou que eu tenha acabado de cometer um crime. Então, significa dizer que eu tenho que fazer uma análise de suporte probatório fático, fático probatório, para ver se aquilo é aparentemente crime. Então, falei só um pouquinho, deixa falar, se eu não estava lá. Ou seja, os caras já querem cortar dizendo que isso é mérito. Não há como separar. Segundo, audiência de custódia para discutir se é necessário, se é possível homologar ou não o flagrante e se é necessário a preventiva ou não. Esse é o papel. Ponto. Não queria, não gostaria que se expandisse além desse objeto, que eles não estão dando conta nem desse objeto. Nem desse objeto, sabe? E agora um detalhe, aproveitando o gancho, Fernanda. Eu publiquei essa semana no boletim do IBC Crime, junto com o Juliano Leonel, lá de Teresina, o defensor público, um cara muito legal, um artigo sobre repensando o prazo para oferecimento da
Ah, eu
denúncia
vi, eu
quando
vi.
você tem audiência de custódia. Nós não podemos continuar com essa ilusão de que, ah, não, sistema antigo. Depois que conclui o inquérito, o MP tem 5 dias para oferecer denúncia. Olha só do. Se você teve audiência de custódia, você pediu a preventiva, porque tem fumaça na prática do crime, o juiz decretou a preventiva, o teu prazo de 5 dias começou a correr dali, meu amigo. Não é aquele prazo, por exemplo, de um crime hediondo, que o inquérito pode durar 30, prorrogar por mais 30. Como é que você vai ficar 60 dias depois da audiência de custódia para então oferecer denúncia? Sabe? Então, eu acho que tem uma série de coisas que a gente deve pensar. Mas, enfim, o juiz das garantias, ele está para além da audiência de custódia, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar os caras cortarem o lugar de garantias e fazer um puxadinho na audiência de custódia. Não, vamos respeitar a audiência de custódia e o juiz das garantias. São dois institutos diferentes, sabe? Ainda que a gente pudesse dizer, ah, não, mas o juiz que fez a audiência de custódia, então ele fica como juiz das garantias? Bom, se o teu sistema de divisão de competência comportar isso, beleza, mas tem cidade que não comporta.
Exato. Auri, eu queria assim, um pouquinho, né? Voltando um pouquinho, porque a gente tem aqui estudantes de direito que nos escutam, o pessoal ainda que nem sequer entrou ainda na área jurídica, que tem algumas dúvidas, reflexões também sobre o processo penal, né? E eu queria te ouvir assim, o que a gente poderia conceituar com o processo penal acusatório? Quais seriam as principais características, né, de um processo penal acusatório e nesse contexto, a importância desse instituto do juiz das garantias. Assim, só para a gente voltar um pouquinho e situar o debate.
Ah, Marina, assim, ó, para falar a verdade, a gente podia ter começado por aí também, né?
Mas é isso, a gente vai conversando e, enfim.
Vamos começar de novo, assim, ó, bem pensadinho. Bem, nós temos, a meu ver, institutos que vão formar uma base de processo. Então, o juiz das garantias, ele está umbilicalmente vinculado a um conceito de processo acusatório, que vai me remeter ao universo conceitual, a uma série de elementos estruturantes. Começa pela radical separação das funções, quem
Perfeito.
acusa, defende, juiz. Radical separação. E um detalhe, é uma radical separação até o final. Eu tenho que compreender, e esse pessoal,
Perfeito.
a meninada que está nos ouvindo, está estudando, precisa entender que não adianta só você ter alguém que acuse, se depois você permite que o juiz cruze o escanteio, corra na área, cabeceia e também seja o goleiro. Ou seja, não adianta você só ter um Ministério Público acusando se depois você permite que o juiz faça tudo. Produza a prova de ofício, prenda de ofício e chegue até o ápice, como é o caso do processo penal brasileiro, que o 385 permite que o juiz condene sem pedido. Quer dizer, se o
Exato.
Ministério Público chega no final, pede absolvição, o juiz, não, 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 eu vou condenar de ofício. Quer dizer, o sistema acusatório exige que nós compreendamos que cada um tem que ficar na sua esfera de poder. Você acusa e você é o titular da acusação. Você defende e você faz a defesa. E eu julgo. O juiz não tem que descer nessa estrutura dialética nem para ajudar a acusação, nem para ajudar a defesa. Ele não tem que ajudar ninguém. Ele tem que julgar. Então, o primeiro ponto já seria importante compreender essa separação de papéis até o final, separação de funções até o final. Depois disso, o sistema acusatório vai exigir é que o juiz tenha efetivamente uma preocupação em dar um tratamento igualitário às partes, sabe? O contraditório enquanto igualdade cognitiva. Um juiz de verdade é aquele que não tem compromisso nenhum com condenar, e se tivesse, seria um compromisso por absolver, que seria a presunção de inocência. Mas ele tem que ter um compromisso que é o seguinte: sentar e, primeiro, eu quero ouvir você, acusação. Eu quero ouvir você, defesa, com a mesma igualdade cognitiva, com a mesma abertura de espírito.
Perfeito.
Então, aí, isso me remete a um outro ponto, que é a necessidade da originalidade cognitiva. Quando você tem um juiz que já está contaminado, não tem igualdade. Ele senta para te ouvir na audiência, mas ele já está há um ano ouvindo só um lado. Ele
Claro.
já está preenchido, sabe, cognitivamente com uma versão. Então, o sistema acusatório também existe, o cara se sente e diga: eu sou o juiz. Ouço a acusação e ouço a defesa, em igualdade. Chega no final, tem prova? Condene. Eu não sou ainda abolicionista, sabe? Ainda não sou, sabe? Eu acho que punir é necessário, punir é civilizatório, ainda é necessário punir as pessoas. Então é simples: tem prova, condena, não tem absolve. Ponto. Ah, eu tô na dúvida, em dúvida pro réu, critério pragmático. E principalmente para encerrar, né? Senão eu falo demais. É preciso que as pessoas compreendam que o juiz cumpre muito bem o seu papel, e ele também precisa entender isso. Quando ele condena, comprova, mas também quando ele absolve, porque não tem prova. Ele não tem que se sentir frustrado porque absolveu. Eu vejo isso, né? Juiz diz: ah, eu
Muito,
tive que
muito.
absolver, porque não tinha como condenar.
Quase
Parece que o
pedindo
cara tem um
desculpa.
compromisso, sabe, com condenar.
Exatamente.
Errado, sabe?
Exatamente,
Então, o
exatamente.
sistema acusatório, ele é algo super importante, que demanda também uma cultura acusatória,
Perfeito.
práticas acusatórias, um ser no mundo democrático e acusatório, radical separação de papéis, separação de poderes, regra do jogo. O sistema acusatório também impõe um estrito respeito ao devido processo, à regra.
Perfeito.
Então, cara, aí é um monte de coisa junto. O processo penal, só para encerrar, é aquele delicado relógio suíço que o Carnelutti menciona, né? É um monte de engrenagem. Se você estoura uma engrenagem aqui, vai cobrar um preço lá no final. Tudo está alinhado.
E não pegando esse gancho seu, né, e também das falas aqui dos colegas, eu acho mesmo assim, para a gente repensar o processo penal brasileiro, inclusive à luz do juiz das garantias, né, é fundamental que haja uma mudança de cultura, sabe? Porque você mencionou isso muito bem, Auri, eu concordo plenamente contigo. Não adianta leis, não adianta isso. A gente tem a prova viva disso. Olha aí o artigo 3º, AF, né, que foi introduzido no Código de Processo Penal, eficácia Suspenso. suspensa por decisão liminar do ministro Luiz Fux, né? A gente tem antes disso a lei que previu medidas cautelares diversas lá em 2011, e a gente vai ver uma pesquisa de audiência de custódia, já que a gente mencionou aqui também a audiência de custódia. Cara, é muito raro alguém sair em liberdade plena de audiência de custódia, né? É Isso
muito
tá
raro. Quando
baixíssimo.
não tem decretação de prisão preventiva,
Tem
vai
uma
lá e
cautela.
coloca uma cautelar diversa, né? Quando tá na lei, claro que a prisão preventiva é última razão. A lei anticrime vem e reforça isso. Então, eu acho que o que a gente precisa para refundar, né, o processo penal brasileiro, não adianta essas mudanças parciais.
A coxa de retalhos,
É
né?
uma
Como
coxa de
fala.
retalho, exatamente, Nanda. É realmente repensar o todo, e repensar o todo orientado a partir, não é, de uma cultura que não seja uma cultura inquisitiva, sabe? Eu acho que a nossa saída é por aí. É por aí. E desculpa te interromper, mas
Não, a
só
gente
para
está
não
batendo
perder
papo, não interrompe nada, por favor.
Eu acho horrível interromper, mas é que senão eu perco depois o fio.
Não, não
Mas assim,
interrompe, não.
isso que você falou, Marina, é absolutamente fundamental. Ou seja, é claro que a gente precisa mudar a lei, ok, mas tem que mudar a cultura. E aí vem um
Exato.
problema. Eu canso de ver, se você pegar a reforma de 2008, nós mudamos todos os procedimentos, 2011, todo o sistema cautelar. Aí vem uma perguntinha séria: vamos fazer um accountability, vamos fazer uma avaliação de pós-implantação? Vamos perguntar para o pessoal o seguinte: primeiro, vamos pegar as cautelares. Diminuiu o número de encarceramentos por conta dessa lei? Não. Teve uma
Perfeito.
diminuição por conta da pandemia, etc. e tal, mas não por conta dessa lei. E isso que você falou é um ponto muito importante. que é, depois da Lei 2011, não só não diminuiu o número de prisões, como ampliou o controle. Hoje ninguém mais sai de uma audiência de custódia sem uma série de restrições, que antes não se aplicaria tanto. Antes, no máximo, era fiança, ou era uma liberdade provisória sem fiança, mediante o dever de comparecer aos atos. Hoje não. Hoje é proibição de sair da cidade, é proibição disso, daquilo. Então, porra, piorou o cenário.
Exatamente.
2008, mudamos os procedimentos. Sei lá, a gente falou do sistema acusatório. Olha o 212. O 212 é uma coisa impressionante. Só que ele me remete a um problema muito mais grave, que é. Enquanto nós tivermos essa cultura de flexibilização da forma, e forma no processo penal é limite, poder é garantia, mas enquanto tivermos a cultura de flexibilização pela via das nulidades relativas, não adianta você mudar a lei, porque eles seguem não anulando nada e você muda tudo para as coisas continuarem como sempre
Perfeito.
foram. E aí ferrou.
E hoje tudo é nulidade relativa, né? Todo processo penal hoje tem que demonstrar prejuízo, tem que falar primeiro momento, se não preclui, ou seja, pega o CPC e aplica, né, descaradamente no lugar do qual é processo penal, como se não tivesse previsão legal, né? É uma
Perfeito.
maluquice.
E olha que a gente nem falou de oralidade, dissonância cognitiva,
Pois
acusa de não
é.
persecução penal.
Pois é, pois
Enfim,
é, pois é.
estouramos aí já
Eu acho que
o
a gente
tempo.
já tá com o tempo estourado, então assim, pelo adiantado da hora, queria, Auri, em nome do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, queria agradecer muitíssimo a sua presença. Para mim foi, para nós, né, e para mim também especialmente, foi uma alegria, uma honra enorme poder bater esse papo. Tenho certeza que quem está nos assistindo e nos ouvindo também, foi realmente um episódio muito, muito enriquecedor. Então, muitíssimo obrigada por ter conseguido aí um horário na tua agenda tão cheia, que eu sei que é muito complicado. E muito obrigada por ceder esse espaço aqui para a gente poder te ouvir. Foi muito, muito bacana mesmo. Muito obrigada.
Obrigado,
Cara, eu que
parceiro.
agradeço poder estar com vocês, que são amigas, e o Lucas, um grande amigo também, mas estar junto com Fernanda, Marina, Lucas, é um prazer, e principalmente um carinho que eu tenho pelo Instituto Baiano, claro que é pela Bahia, né, cara? Eu gosto muito do estado de vocês, acho, eu gosto muito do Nordeste, tenho um carinho muito especial, sempre fui tão bem recebido, sabe? Então é claro que a gente tem que apertar tudo, porque um chamado do Instituto Baiano é uma ordem, entendeu? Então, um prazer conversar, de verdade. Valeu.
Muito
A
obrigada,
gente que
Auri.
agradece,
A
professor.
gente agradece. Valeu.
Grande
Tchau,
abraço.
tchau. Um abraço.